Nós na Fita, a rádio que refresca tuas ideias. Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão.
Para salvar o seu burrinho Nicolau, o Zé ingênuo fez promessa e ança.
Saudações, amigos das letras! Nesta semana, Alfredo de Freitas Dias Gomes, que nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 19 de outubro de 1922. Filho de Alice Ribeiro de Freitas Gomes e Plínio Alves Dias Gomes, engenheiro. Dias Gomes, né? O Alfredo fez o curso primário no Colégio Nossa Senhora das Vitórias, dos Irmãos Maristas, e iniciou o secundário no Ginásio Ipiranga. Em 1935, Dias Gomes se mudou com a família para o Rio de Janeiro, onde prosseguiu o curso secundário no Ginásio Veracruz e posteriormente no Instituto de Ensino Secundário. Em 1943, aos 21 anos, o Dias Gomes ingressou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, abandonando o curso no terceiro ano. Essencialmente um homem do teatro, aos 15 anos o Dias Gomes escreveu sua primeira peça, A Comédia dos Moralistas, onde ele venceu o prêmio do Serviço Nacional de Teatro e também pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, no ano seguinte. Isso em 1938. Em 1941, com 19 anos, a peça Amanhã Será Outro Dia chega às mãos do ator Procópio Ferreira, que, empolgado com a qualidade do texto, chama o autor para uma conversa. Embora o Procópio tivesse gostado do que leu, tratava-se de um drama antinazista e o Procópio achava arriscado levar a cena um espetáculo desse porte em plena Segunda Guerra Mundial. Quando questionado se não teria uma outra peça de comédia, talvez, o Dias Gomes lembrou-se de Pé de Cabra, uma espécie de sátira ao maior sucesso de Procópio até então, e não hesitou em levá-la ao grande ator, que, entusiasmado, comprometeu-se a encená-la. Sob a alegação de que a peça possuía alto conteúdo marxista, Pé de Cabra seria proibida no dia da estreia pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, né, o DIP, criado pela ditadura de Getúlio Vargas. Curioso notar que, embora anos depois o Dias Gomes viesse a se filiar ao Partido Comunista Brasileiro, até então Dias Gomes nunca havia lido uma só linha de Karl Marx. Graças à influência, né, do Procópio Ferreira, né, o ator, ele conseguiu a liberação da peça mediante o corte de algumas passagens e a peça, né, Pé de Cabra, é levada à cena com grande sucesso. E no ano seguinte, Dias Gomes então assinaria com Procópio aquela que seria o primeiro grande contrato da carreira do escritor, do criador, do cara do teatro, no qual o Dias Gomes se comprometia a escrever com exclusividade para o ator. Desse período nasceram Zeca Diabo, João Cambão, Doutor Ninguém, Um Pobre Gênio e Eu Acuso o Céu. Infelizmente, nem todas as peças foram encenadas, pois logo depois, né, o Dias Gomes e o Procópio Ferreira se desentenderam por sérias divergências políticas. Refletindo o pensamento da época, o Procópio não concordava com as preocupações sociais que Dias Gomes insistia em discutir em suas peças. Tais diferenças levariam o autor a se afastar temporariamente dos palcos e o Dias Gomes passou a se dedicar ao rádio. De 1944 a 1964, durante 20 anos, portanto, Dias Gomes adaptou cerca de 500 peças teatrais para o rádio, que proporcionou apurado conhecimento da literatura universal. Em 1960, Dias Gomes volta aos palcos com aquela que seria o maior êxito da carreira dele, né? A peça teatral O Pagador de Promessas. O Pagador de Promessas depois foi adaptado para o cinema por Anselmo Duarte, e O Pagador, né, que seria, que foi o filme, né, adaptação de O Pagador de Promessas, o filme O Pagador, foi o primeiro filme brasileiro a receber uma indicação ao Oscar e o único a vencer a Palma de Ouro em Cannes. Em 1965, Dias Gomes assiste perplexo à proibição de sua peça O Berço do Herói, no dia da estreia. Adaptada para a televisão com o nome de Roque Santeiro, ela também foi proibida, né, uma década depois, também no dia da estreia. Somente em 1985, com o fim do regime militar, o público iria poder conferir a Roque Santeiro, né, que, diga-se de passagem, se tornou uma das maiores audiências das novelas na história da televisão brasileira. Com a ditadura militar implantada no Brasil em 1964, Dias Gomes passa a ter as suas peças censuradas uma após a outra. Em 1969 foi demitido da Rádio Nacional graças ao seu envolvimento com o Partido Comunista. Não lhe resta outra saída senão aceitar o convite de Boni, então presidente da Rede Globo, para escrever para a televisão. De 1969 a 79, né, durante 10 anos, o Dias Gomes então se dedicou exclusivamente à Rede Globo, onde demonstrou incomum talento. Em 1972, Dias Gomes levou ao povo para a televisão, levaria o povo para a televisão ao ambientar Bandeira 2 no subúrbio carioca. Em 1973, Dias Gomes escreveu a primeira novela em cores da televisão brasileira, O Bem Amado. Em 1974, Dias Gomes já falava em ecologia e no crescimento desordenado da cidade com O Espigão. Em 1976, com Saramandaia, Dias Gomes abordaria o realismo fantástico, então em moda na literatura. O fracasso de Sinal de Alerta, de 1978, levou Dias Gomes a se afastar do gênero, da gênero telenovela temporariamente.
Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu.
Ao longo de toda a década de 80, Dias Gomes voltaria a se dedicar ao teatro, escrevendo para a televisão esporadicamente. Datam desse período os seriados O Bem Amado e Carga Pesada, apenas no primeiro ano, e as novelas Roque Santeiro e Mandala, onde escreveu apenas parte. Nos anos 90, Dias Gomes viraria as costas de vez para as novelas, dedicando-se única e exclusivamente às minisséries. Dias Gomes foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 11 de abril de 1991, na sucessão de Adonias Filho, sendo recebido no dia 16 de julho de 91 pelo acadêmico Jorge Amado. Ocupou a cadeira 21, cujo patrono é o maranhense Joaquim Serra, e o atual ocupante é o escritor Paulo Coelho. Foi no ambiente radiofônico que Dias Gomes travou contato, né, pela primeira vez com aquela que seria a sua primeira esposa, então desconhecida escritora Jeanette Claire. Com a Jeanette Claire, então, Dias Gomes se casou no dia 13 de março de 1950 e teve os filhos Alfredo Dias Gomes, Guilherme Dias Gomes, Marcos Plínio, já falecido, e Denise Emer. Vivo de Jeanette, que morreu um ano antes, em 1984, em 1973, né, a Jeanette Claire morreu em 1983, e um ano depois, em 84, o Dias Gomes se casou com a atriz Bernadette Lísio, onde teve mais duas filhas, a Mayra Dias Gomes e Luana Dias Gomes. O Alfredo Dias Gomes, né, Alfredo de Freitas Dias Gomes, ele morreu aos 76 anos de idade em um acidente de trânsito que aconteceu na madrugada do dia 18 de maio de 1999, na região dos Jardins, na cidade de São Paulo. O dramaturgo voltava de táxi de um jantar com a mulher, né, com a esposa, a Bernadette, depois deles assistirem à encenação de Madame Butterfly, ópera dirigida pela atriz Carla Camurati. O taxista fez uma conversão proibida na Avenida 9 de Julho e o carro foi atingido por um ônibus que seguia na mesma direção. Com impacto e sem estar usando o cinto de segurança, Dias Gomes foi arremessado para fora do carro e bateu a cabeça na mureta que separa a via exclusiva dos coletivos na avenida, o que causou sua morte instantânea. Bernadette sofreu ferimentos e foi internada. Motorista do táxi, que também sofreu ferimentos, estava na profissão havia 2 meses e alegou que só fez a manobra proibida por, abre aspas, insistência de Dias Gomes, fecha aspas. Dias Gomes, então, né, escreveu diversas obras para o teatro, literatura, cinema e televisão, né? A mais famosa do teatro, né, a célebre é O Pagador de Promessas, de 1959, que foi adaptada para o cinema em 62 por Anselmo Duarte e conquistou vários prêmios internacionais com destaque para a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Dias Gomes então estreou na televisão no final dos anos 60 com a novela A Ponte dos Suspiros. Entre os sucessos na televisão estão a novela O Bem Amado, que depois virou o seriado O Bem Amado entre 1980 e 84, Roque Santeiro, Bandeira 2, O Espigão e Saramandaia. Saramandaia recentemente, nessa década de 2010, teve um remake feito pela Globo e o Dias Gomes foi homenageado na novela com Santo Dias, né, que seria o padroeiro lá da cidade fictícia da novela Saramandaia, né, do remake que eles fizeram em 2013, se eu não me engano. Em 2013, né, o Dias Gomes ele foi homenageado com uma pequena estátua de Santo Dias, retratado como o padroeiro da cidade de Bolivólio. Romancista, dramaturgo, autor de telenovelas e membro da Academia Brasileira de Letras, Dias Gomes também foi conhecido pelo seu casamento com a também escritora Janete Stocco Emmer, a Janete Claire. Esse foi o Amigos das Letras sobre Dias Gomes. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radionotafita, no nosso castbox, no nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, no @webradionotafita também. Acesse nosso site www.webradionotafita.minharadio.fm. É isso aí, amigos da NNF, a comunicação que cabe na palma da mão, a número 1 das rádios dependentes, sempre revelando talentos, celeiro de craques. Saudações, amigos das letras.
Me guarda, moleque, de eterno brincar. Me poupa do vexame.
O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura. Autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo o que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte leitor, aqui na Web Rádio Nós na Fita, Amigo das Letras.
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Web Rádio Nós na Fita, a rádio que não sai de moda.